Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque dessa edição. Escolas estaduais que fazem parte do projeto piloto da Secretaria de Educação estão nos últimos preparativos para receber os alunos nas aulas extracurriculares nesta quarta-feira. Além da frente parlamentar que uniu oposição e governo em posicionamento sobre concessão dos pedágios do Paraná, Igreja Católica também se manifesta. Rússia anuncia a fabricação da vacina Sputnik V contra o coronavírus para dezembro no Brasil. Tecpar mantém expectativa de produção no Paraná para 2021. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E o tempo segue instável mais ao norte e leste paranaense nesta terça-feira. É esperada chuva mais expressiva entre os períodos da tarde e da noite, mas até mesmo pela manhã pode chover em alguns pontos. As temperaturas ficam relativamente elevadas e o tempo fica abafado em boa parte do estado. Nas regiões mais ao sul e oeste do Paraná, a nebulosidade se mantém variável, porém a chance de chuva é menor do que nas outras regiões. A temperatura máxima prevista para Paranavaí é de 32 graus. Cascavel e Campo Mourão, 31 graus. Foz do Iguaçu, 34 graus. Francisco Beltrão e Pato Branco, 32 graus. Ponta Grossa, 27 graus. Paranaguá, 28 graus. Em Curitiba, a máxima fica em torno de 27 graus. O Brasil pode começar a produzir em larga escala, já em dezembro, doses da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em coletiva de especialistas e autoridades russas. A farmacêutica responsável é a União Química. Essa foi a vacina com a qual o governo do Paraná fechou uma parceria de cooperação técnica e científica com a China, que permitirá a testagem e a produção de vacina contra a Covid-19 no estado por meio do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar. Os russos informaram que já começaram a transferir tecnologia para os brasileiros, mas que leva alguns meses para preparar para uma produção em larga escala. E como se trata de uma emergência, o processo está sendo feito de forma acelerada e deve estar concluído em dezembro. Índia, Coreia do Sul e China são outros três países que, ao lado do Brasil, vão produzir a vacina russa em larga escala. Segundo os russos, em todos os testes feitos no país até agora, não houve constatação de nenhum efeito colateral grave. Em nota, o Tecpar informou nesta segunda-feira que o Instituto e o Fundo de Investimento Direto da Rússia, parceiro do governo do Paraná, estão em fase de elaboração do protocolo de validação da fase 3 dos testes clínicos da vacina russa Sputnik V. E que a elaboração do dossiê é um processo complexo que envolve tratativas técnicas, traduções e estudos sobre os dados que serão utilizados para a finalização do documento que trata sobre a vacina que será disponibilizada contra o Covid-19. A previsão de início da vacinação com a vacina russa para a população em geral, após o período de testes e validação com a Anvisa, é para somente no começo do ano que vem. Já a produção da vacina no Paraná em larga escala, no segundo semestre de 2021, de acordo com o Tecpar. 5 escolas da região de Cianorte retomam as aulas extracurriculares. São escolas nas cidades de Japurá, Terra Boa e São Tomé. A retomada das aulas extracurriculares faz parte de um projeto piloto do governo do Paraná. Mais detalhes na reportagem de Luciana Penha.
As Secretarias de Saúde e de Educação do Paraná decidiram em conjunto quais as escolas que voltariam a atender alunos no estado. Foram escolhidas escolas em cidades com baixa incidência de casos de coronavírus. Na região noroeste, 5 escolas do Núcleo Regional de Educação de Cianorte foram escolhidas. São escolas nas cidades de Japurá e São Tomé, que pertencem à 13ª Regional de Saúde de Cianorte, e em Terra Boa, que pertence pertence à 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão. Os alunos não retornam imediatamente. Nesta segunda-feira, os pais que querem que os filhos voltem a frequentar a escola estão assinando um termo de responsabilidade. É o que explica o chefe do Núcleo Regional de Educação de Cianorte, professor Emerson Tolentino de Matos.
Nós teremos, nesse primeiro momento, 5 instituições de ensino do nosso núcleo. 2 na cidade de Japurá, 2 na cidade de São Tomé e 1 instituição na cidade de Terra Boa, que estarão iniciando aí o atendimento das aulas extracurriculares. As escolas estão aguardando hoje a assinatura do termo, né, que os pais estão procurando. Nós já temos alguns pais que já procuraram na sexta-feira e alguns vão estar fazendo hoje a assinatura. E a escola já está praticamente preparada para esse retorno. Hoje nós teremos uma comissão também aqui do Núcleo de Educação, que começará a fazer uma visita para poder estar averiguando se todas as precauções, se todas as normas que estão dentro do protocolo de retorno, elas foram seguidas, né? E se tiver que fazer mais alguma adequação, alguma situação. Materiais também já recebidos, né? Que vieram da Secretaria de Educação. E nós hoje estamos repassando os últimos materiais para essas instituições de ensino.
As aulas extracurriculares têm limites de alunos em cada turma e só serão realizadas aquelas atividades que não geram aglomeração. Ainda não é possível saber quantos alunos irão ser atendidos nestas 5 escolas. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Paraná, Terra Boa tem 203 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia e 7 pessoas morreram. São Tomé registrou até agora 83 casos e 1 morte. E em Japurá foram confirmados 119 casos de coronavírus e nenhuma pessoa morreu. Há mais de uma semana, a cidade não registra novos casos da doença. De Maringá, Luciana Penha.
Novo período de concessão dos pedágios do Paraná deve começar no final do ano que vem e as regras para essas licitações estão unindo parlamentares paranaenses contra a sugestão do governo federal. Até mesmo a Igreja do Paraná se manifestou sobre o assunto.
Com o fim do período de descontos de 30% na tarifa do pedágio, firmado por um acordo de leniência com o Ministério Público Federal, a concessionária CCR Rodonorte reajustou os preços das tarifas em 40% na última semana. A empresa, que administra trechos da BR-376, da BR-277 e da PR-151, reconheceu o pagamento de propinas para alterações nos contratos desde o ano 2000, o que levou à multa de 750 milhões para a concessionária. As atuais licitações de estradas no estado encerram em 2021 e uma frente parlamentar formada na Assembleia Legislativa do Paraná, a ALEP, com a participação de parlamentares da base do governo e também da oposição, defende que os novos contratos devem trazer regras mais vantajosas para a população, como afirma o deputado Luiz Cláudio Romanelli.
Conforme nós havíamos previsto, infelizmente, aquele acordo de leniência feito entre o Ministério Público Federal e as concessionárias, no caso a CCR Rodonorte, acabou resultando num maior prejuízo ainda para o usuário de rodovia. Por quê? Porque a Econorte voltou ao preço, tirou o desconto de 30% e não bastando o desconto de 30%, acresceu mais 10% ainda na tarifa de pedágio. Na verdade, é uma falta de vergonha mesmo. E essa gente ainda quer continuar dona das concessionárias de pedágio que querem explorar as rodovias no Paraná. Nós, povo paranaense, temos que estar muito alerta, porque hoje tem uma licitação limpa, correta, feita exclusivamente pelo menor preço, ou nós vamos passar isso mais 30 anos de completa falta de respeito em relação ao usuário e ao consumidor paranaense.
A frente parlamentar defende que a concorrência pública seja feita na Bolsa de Valores e que o critério seja exclusivamente pelo menor preço de tarifa e maior volume de obras. O pedágio no Paraná é um dos mais caros do país e é alvo de investigação na Operação Integração no âmbito da Operação Lava Jato. O governo federal sinalizou a preferência por um modelo híbrido para o Paraná, prevendo a criação de uma taxa de outorga, em que as concessionárias teriam que pagar um valor à União na exploração das praças de pedágio. pedágio no estado. Segundo os parlamentares, isso deixaria o pedágio mais caro e prejudicaria o cidadão paranaense.
E a taxa de outorga? Você pagar mais um imposto para o governo federal. Ora, nós paranaenses, por acaso, somos cidadãos de segunda categoria para sermos tão discriminados? É inaceitável isso. Nós temos que nos mobilizar e aqui na Assembleia nós temos que ver, do ponto de vista legislativo, o que nós podemos fazer para impedir que essa malvadeza, na verdade é um mal feito, possa ser produzido mais uma vez contra o povo paranaense. Porque é repetir aquilo de muito ruim que nós já temos aqui no nosso estado, se prevalecer a forma com que o Ministério da Infraestrutura hoje quer fazer a nova concessão de rodovias aqui no Paraná.
A Frente Parlamentar também pediu ao Ministério Público do Paraná que faça parte do processo de acompanhamento e fiscalização do encerramento dos contratos de concessão das rodovias do Anel de Integração. E até mesmo a Regional do Paraná, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se manifestou sobre o assunto. Em nota, os bispos defenderam, abre aspas, que haja um novo modelo de concessão rodoviária e não a prorrogação dos atuais contratos, como vem sendo cogitado no Congresso Nacional. Apoiamos que haja uma nova licitação justa, transparente, com a participação da sociedade civil, com auditorias públicas e, finalmente, com tarifas reduzidas, condizentes aos preços adotados em concessões rodoviárias de outros estados. Fecha aspas. Sobre o reajuste, a concessionária CCR Rodonorte apenas informou que o valor descontado atingiu o previsto no acordo de leniência, ou seja, R$ 350 milhões de reais, e que segue cumprindo todas as obrigações previstas no acordo com o Ministério Público Federal. De Curitiba, Amanda Yargas.
A DAPAR alerta produtores rurais sobre prazos para atualização de rebanhos. Mais detalhes da economia com José Ville.
Economia. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado alerta os produtores rurais que a campanha de atualização dos rebanhos de 2020 termina no dia 30 de novembro. A atualização é obrigatória e quem não fizer não poderá obter a Guia de Trânsito Animal, documento que permite a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos. Os produtores podem fazer a atualização no sistema online. O acesso ao sistema está no site produtor.adapar.pr.gov.br. Clientes da Caixa Econômica Federal agora podem contratar o crédito habitacional pelo aplicativo Habitação Caixa. O acesso para o usuário é interativo, do cadastro até a aprovação, e vai ser possível acompanhar todas as etapas do processo habitacional e, se for necessário, o usuário pode resolver pendências pelo próprio aplicativo. Depois de todas as etapas concluídas na plataforma digital, o usuário só precisa ir até uma agência da Caixa para a assinatura do contrato. Uma rodada virtual de negócios vai facilitar a aproximação entre empresários do Paraná e do Paraguai. A intenção é unir micro e pequenas indústrias paranaenses com compradores paraguaios em reuniões online. A promoção é da FIEP, Federação das Indústrias do Paraná, em parceria com o SEBRAE e com a Câmara de Comércio Paraguai-Brasil. A rodada vai ser totalmente online no dia 26 de novembro. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, o diretor do Curitiba está na UTI por causa da Covid-19. Essa e outras notícias do estado depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.